Ela vai ajudar a desengavetar aqueles pedidos de impeachment que estão lá guardados numa gaveta na presidência do Senado. E isso merece aplausos. Isso é, ao mesmo tempo, mérito do ministro André Mendonça e completo demérito da presidência do Senado Federal.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Tem outros destaques aqui em Os Pingos nos Is. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o governo Lula tem contribuído para fortalecer facções criminosas, como PCC e Comando Vermelho, além de impulsionar a violência no Brasil. Segundo o documento, entre agosto de 2024 a abril de 2025, a baixa execução de ações do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras favorece o tráfico de drogas e de armas, o contrabando e o fortalecimento de organizações, comprometendo a segurança pública e a soberania nacional. A auditoria foi divulgada um dia depois do presidente ter viralizado nas redes sociais por afirmar que o Brasil será um dos países mais respeitados no mundo do crime organizado. Deixa eu começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, o estudo que aponta falhas do nosso país em relação à proteção das nossas fronteiras é algo que você analisa e menciona já há muito tempo, né? As nossas fronteiras porosas que acabam permitindo a entrada de muitas drogas que não são produzidas por aqui e armamentos, né? E aí o TCU, nesse levantamento, aponta, inclusive, falhas grotescas do governo federal na proteção das nossas fronteiras.
Pois é, Caneta, não deixa de ser curioso essa manifestação vindo do Tribunal de Contas da União, que em tese não deveria estar debruçado na questão da criminalidade de forma objetiva, mas, por outro lado, ele consegue usar os seus instrumentos para avaliar o impacto do crime organizado nas contas públicas. E eu não me canso de lembrar aqui para a nossa audiência que hoje metade do cigarro consumido no Brasil é contrabandeado do Paraguai. Quer dizer, sabe-se que vem do Paraguai. A fronteira do Brasil com o Paraguai, ela permite que um volume gigantesco de cigarros entre em solo nacional, seja distribuído pelos quatro cantos do país e gere uma perda de 20 bilhões de reais por ano de arrecadação. Então você começa a observar que, ao mesmo tempo que o governo atual se especializou em aumentar impostos, em criar taxas, em oprimir o pagador de imposto brasileiro, aquelas pessoas que ousam produzir, que ousam gerar riqueza, ousam gerar empregos, essas pessoas sofrem esse arrocho, esse peso gigantesco do Estado nas suas costas, mas aí quem faz o contrabando de cigarro navega em águas tranquilas. A mesma coisa serve para cocaína. A cocaína não é produzida no Brasil, cruza a fronteira da Colômbia e vem para, e Bolívia também. E vem não só para ser distribuída no Brasil, mas, sobretudo, cruza o solo brasileiro para sair pelos portos do Brasil, para alcançar os mercados da Europa e dos Estados Unidos. Sabe-se que o crime organizado brasileiro constrói submarinos transatlânticos, atravessam o Atlântico abarrotados de cocaína para levar para a Europa, para os Estados Unidos. Isso tudo é sabido. E o que que o governo está fazendo? O governo está pagando passagem para porta-voz do Comando Vermelho fazer audiência no Ministério da Justiça. Ora, façam-me o favor. A gente vê as polícias sucateadas, as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, sucateados. E o governo não mexe uma palha. O governo quer fazer dá dinheiro para o estudante, que é para acostumar o jovem a viver da teta do Estado. O governo quer fazer gás, lá o Vale Gás, que é para dar benefício no ano eleitoral, enquanto o resto da população é que paga a conta. O governo só está preocupado com a urna. Ele não está preocupado com a segurança do povo brasileiro e o fortalecimento do Brasil. Porque enquanto o Brasil se prestar a ser essa seara do crime organizado, essa várzea que a gente se tornou, realmente não há como o Brasil sequer imaginar que vai estar aí frequentando as altas rodas do mundo que discute o futuro do planeta de forma séria, do ponto geopolítico, do ponto de vista econômico e, sobretudo, do ponto de vista tecnológico.
Pois é, Tribunal de Contas da União afirmando em um estudo que o governo federal não toma as atitudes necessárias para proteger as nossas fronteiras, o que acaba culminando em um fortalecimento das facções criminosas. E aí a notícia também destaca uma fala do presidente da República em relação à maneira como o crime organizado enxergaria o Brasil, né? E daqui a pouco eu vou até trazer essa manifestação dele em aspas, mas deixa eu passar para o Roberto Mota. Mota, claro que é preciso avaliar e considerar os aspectos desse levantamento do Tribunal de Contas da União, mas para as pessoas que não acompanharam, na cerimônia de sanção do projeto de lei antifacção, Lula, em dado momento, faz um aceno aos congressistas. Ele diz o seguinte, vou abrir aspas, Hugo Mota, parabéns pela aprovação da lei, parabéns a todos que contribuíram e parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. Fecho aspas, presidente da República. Foi um lapso? Me parece que sim. Agora, isso acaba servindo para que muitas pessoas questionem a maneira como ele trata de algumas questões, mas até se ele está preparado, vou tratar dessa forma, preparado para mais um mandato. Vai lá, Mota.
Eu vou comentar com calma, Caniato, porque eu acho que isso vai dar um belo corte para as redes sociais. A gente volta mais uma vez à questão das convicções. Quando você não está convencido de alguma coisa, quando você tenta fingir que você pensa de determinada forma, mas, na verdade, você pensa de uma maneira completamente oposta, isso acaba aparecendo. O governo já disse que acha ótimo que a audiência de custódia solte 50% dos criminosos presos pela polícia. Quem disse isso foi o ministro, ex-ministro da Justiça desse governo. O representante do governo federal já disse que o traficante é uma vítima do usuário. Vocês lembram disso? Ele disse isso no exterior, em missão oficial. Depois voltou atrás. Disse que foi mal interpretado, que usou as palavras erradas, mas está gravado em vídeo. O governo, quando estava em campanha eleitoral, já disse que os meninos, esses garotos, roubam o celular só para tomar uma cervejinha. A realidade é que o partido do governo e todos os outros partidos de esquerda se opõem a qualquer medida de endurecimento da legislação. Com a mesma argumentação sempre, cadeia não resolve. Cadeia só resolve quando é para manifestante. Aí resolve, sim. Esses partidos de esquerda, principalmente o partido do governo, são totalmente contra classificar as facções como grupos terroristas, porque isso é uma ameaça à soberania. Imagina se a gente chamar as facções de terroristas, amanhã os Estados Unidos invadem o Brasil. Há especialistas que dizem que não existe essa coisa de ato falho. Eles dizem que toda fala é, de uma forma ou de outra, intencional. Então, que cada um pense nesse histórico e tire a sua própria conclusão.
Pois é, vou passar também para o Luiz Felipe Dávila, para o Dávila avaliar esse levantamento feito pelo TCU, mas também sobre essa fala do presidente da República. Foi um lapso, um ato falho, se equivocou, mas isso repercutiu, viralizou nas redes sociais, né, Dávila? E claro que muitos acabam até questionando, poxa, não seria o momento de Lula parar, desistir de mais uma candidatura à presidência da República. Lula tem feito muitos acenos, né? Vídeos na academia, puxando ferro, fazendo corridinhas, mas não é disso somente que se trata, né, Dávila? Vai lá.
É, Caniato, eu queria que ele fizesse um vídeo tirando o peso pesado do Estado das costas de quem trabalha, empreende e produz nesse Brasil. Eu queria ver ele fazendo um vídeo, tirando um pouco das gorduras do Estado, que na verdade já toma, mete a mão no nosso bolso e tira quase 40% que nós ganhamos para sustentar corrupção, rombo do Estado, viagens com cartão secreto que ninguém pode saber quanto foi gasto, ou seja, essa vergonha. Agora, essa questão do como Lula se coloca nas coisas, nas falas, principalmente em relação à segurança pública, não é um lapso, é algo recorrente, como bem lembrou o Mota aqui, com tantos exemplos, seja enaltecendo audiência de custódia, seja enaltecendo que usuário de droga é vítima de criminoso, com todas essas bobagens que ele fala, e hoje falou mais uma. Então isso mostra o padrão do governo, a crença do governo de que criminoso é vítima da sociedade. E este é o pensamento básico por trás de tudo o que esse governo pensa de segurança pública. Portanto, fortalecer as polícias, equipar as polícias, endurecer pena é antinatural. Natural é tratar o criminoso como um pobre coitado da sociedade que precisa ser reintegrado à sociedade e não encarcerado. O segundo ponto importante dessa fala é a questão, no caso do Tribunal de Contas, é a constatação de que os programas da defesa da fronteira brasileira não estão sendo cumpridos. E aí vem uma questão muito mais séria, que é a falta de orçamento para as Forças Armadas. Eu sempre defendi que as Forças Armadas precisavam ter pelo menos 2% do orçamento da nação focado em modernização, em segurança do Estado brasileiro. Afinal de contas, não dá para você apertar um botão e começar a acionar para se fazer munição, tanques, aviões, do dia para a noite, quando a ameaça se concretizar. Isso não existe. Veja a vergonha que foi quando nós tivemos de mandar alguns batalhões ali para a Guiana. Quanto tempo demorou? Foi um absurdo. Imagina se naquela época nós tivéssemos tido ali um embate na Guiana, fronteira com o Brasil. O que ia acontecer? Nós vamos chegar 2 meses depois? É um negócio inacreditável. Então, é preciso tratar com seriedade as Forças Armadas, que necessitam de estabilidade orçamentária, e não assim, o governo está agora cobrindo o rombo de estatal, então aproveita e corta o orçamento das Forças Armadas, da modernização das Forças Armadas. Corta todos aqueles programas que nós nos comprometemos, porque nós temos que pagar pelo menos 4 bilhões para os Correios, tem que pagar mais 10 bilhões de todas as estatais, e aí vamos sacrificar as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas são sempre sacrificadas em nome de outros rombos causados por má gestão, por políticos corruptos e por sem-vergonhice.
Seguimos com outros destaques aqui em Os Pingos nos Is. O governador do Rio Grande do Sul veio aos estúdios aqui da Jovem Pan para participar do programa Tempo Real. Quem acompanhou a participação do governador foi o repórter Misael Mainetti, que volta aqui ao vivo em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes da participação. Misa, seja bem-vindo, ótima noite a você mais uma vez. Conta então para a nossa audiência quais foram os destaques dessa participação do governador aqui na Jovem Pan.
A manchete do dia envolvendo Eduardo Leite, sem dúvida, é "Eu sou do centro". Ele falou isso repetidas vezes, que ele é do centro, que o Brasil precisa sair dessa polarização e, de fato, pensar em propostas de governo. E aí ele defendeu ao vivo que dá para abraçar pautas de segurança pública, mas também de diversidade e não precisar escolher, por exemplo, direita ou esquerda. E aí eles colocam como uma opção, mas ainda cabe a Gilberto Kassab decidir. Vamos ver a primeira declaração que a gente separou de Eduardo Leite, governador pelo Rio Grande do Sul e um pré-candidato à presidência da República. Acompanhe.
que acho muito importante deva existir nesse processo eleitoral no centro. A minha motivação é justamente a de buscar oferecer para o Brasil um caminho que ajude a despolarizar o país. Eu não aguento mais ver essa situação de lançar culpados pelos problemas sem apresentar soluções para os problemas. Os problemas reais da vida da população brasileira não estão sendo debatidos. Basicamente, um campo político tenta jogar sobre o outro ataques que aumentem a sua rejeição para fazer com que os eleitores venham a votar e decidir o destino do país com base no medo. O medo de Lula continuar, o medo de Bolsonaro voltar é o que ditaria a decisão dos brasileiros. E a eleição numa democracia é muito importante para a gente desperdiçar. Votando contra um ou contra o outro, a gente tem que votar a favor do Brasil.
Eduardo Leite falou que as propostas de governo atuais estão muito baseadas, então, em ideologia e que ele tentaria reverter esse jogo, reverter essa situação. Questionado pelo nosso comentarista Cássio Miranda sobre ele falar que é de centro, defender o centro, vamos lembrar que Eduardo Leite saiu do PSDB e partiu para o PSD, partido de Gilberto Kassab. E aí ele foi questionado, não era melhor você ter ficado com o PSDB e aí você teria um diálogo maior com o centro? Mas ele disse que não. Lembrando que O PSD de Gilberto Kassab é a sigla, né, que tem mais prefeitos eleitos, entre outros cargos, mas é a primeira vez que eles vão tentar eleger um presidente da República. E Eduardo Leite falou sobre esse assunto também. Acompanhe.
Essa eleição é importante para o Brasil e é importante para o PSD. Afinal, vai ser nos 15 anos que o partido tem a primeira vez que a gente tem um candidato a presidente. Nós temos hoje o maior número de governadores, o maior número de prefeitos no Brasil, uma expressiva bancada federal, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, mas vai ser a primeira vez que a gente apresenta uma candidatura presidencial. E ela vai ser definidora da identidade do partido, daquilo que a gente busca representar para o futuro do Brasil.
Eduardo Leite e Gilberto Kassab estão juntos neste momento. Lembrando que Gilberto Kassab falou que até o final deste mês a gente vai saber quem é o pré-candidato oficial pelo PSB, ou melhor, pelo PSD, para a presidência da República, a presidência do Brasil. Vale lembrar também que nos bastidores a gente já tinha uma certeza que Gilberto Kassab indicaria Ratinho Júnior. Isso não aconteceu. Agora, a gente também ouve bastante que vai ser Caiado. Será? Política é uma surpresa, né? Vamos descobrir isso até o fim do mês. Quem sabe a gente descobre hoje ainda.
Legal, Misael Manetti trazendo detalhes dos bastidores da participação de Eduardo Leite nessa entrevista que ele concedeu ao programa Tempo Real ao vivo, hoje na Jovem Pan. Valeu, Misael. Muito obrigado. Bom trabalho para você. Uma rápida parada. A gente volta em um minuto e meio. É super rápido. Tem mais análise, tem mais discussão. Eu conto com você, hein? Até já.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Branca, 435 litros, duplex, frost free. Nas Lojas 100, só R$3.098 à vista. Ou 10, de R$309,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 4 portas, 6 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$1.568 à vista. Ou 10, de R$156,80 por mês, sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Agora sim, vou passar a palavra para o Bruno Musa, vai fazer a análise completa desse dado importante que aponta para o aumento no endividamento e na inadimplência. Musa, a gente já está chegando ao final do programa, então vou pedir uma análise de 2 minutinhos.
A gente tem uma mania no Brasil, e é natural talvez do ser humano, de fazermos uma análise muito curto-prazista. A gente olha o movimento de curto prazo e acha que as consequências, elas são oriundas de fatos que aconteceram ontem ou no ano passado. Nós estamos falando de ciclos econômicos que demoram 10, 15, 20, 25 anos para acontecer. Nós já tivemos aqui 25 anos desse século, né? Ao termos 25 anos desses séculos já vividos, significa que 72% veio desse século governado por uma mesma mentalidade de gasto é vida. Pode parecer clichê isso, mas vocês lembram quando, por exemplo, lá na primeira década do ano 2000, o governo Lula acabou, baixou o IPI de produtos linhas brancas, incentivando o consumo. Não é apenas famílias, empresas e Estado. Gastem, endividem-se, consumam. Quem não lembra agora, na última atualização do Imposto de Renda, da tabela do Imposto de Renda, quando o Lula falou, aqueles que tiverem dinheiro sobrando, vocês podem comprar uma televisão para assistir a Copa. Não tem uma mentalidade e uma educação de poupar. Vale lembrar que não existe investimento sem poupança prévia. Como é que você vai investir se você não poupou antes? Isso serve para as famílias, para as empresas e para o Estado. Consequentemente, quando vemos incentivos com taxas de juros subsidiadas, 50% do crédito disponível no Brasil tem algum tipo de subsídio do Estado, que endivida a máquina pública. Consequentemente, você estimula o consumo e estimula novos empréstimos ao ceder empréstimos com taxa de juros abaixo do que o mercado propõe. Mais endividamento. Chegamos no limite.
Boa reflexão, análise importante do Bruno Musa. Bem, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Deixa eu só compartilhar com a nossa audiência a pergunta da enquete do dia, o resultado na tela, a pergunta que nós publicamos. Qual será a decisão do PSD para a candidatura à presidência após a desistência de Ratinho? Para 45%, pouco mais de 45%, o partido não vai lançar candidato e vai apoiar Flávio. Já 48,9%, o partido vai lançar Ronaldo Caiado. Já a menor fração, 5,4%, entendem que vai lançar Eduardo Leite. Um grande abraço a todos, voltaremos amanhã com o programa Os Pingos nos Is. Um abraço para os nossos comentaristas e obrigado você. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 25 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, indústria de defesa.
Primeiro caça supersônico produzido no Brasil é apresentado ao presidente Lula.
Transferência de tecnologia sueca e treinamento de profissionais do setor permitiram o desenvolvimento completo do caça em solo brasileiro.
O projeto prevê ainda a produção nacional de 15 caças e 36 aeronaves no total. Juliano Justo.
Um marco que insere o país no grupo de nações com capacidade de desenvolver e produzir aeronaves de combate de alta complexidade.
E tecnologia chinesa também vai desenvolver trens no Brasil.
Em Araraquara, São Paulo, o presidente Lula participou do lançamento de fábrica que vai fazer a ligação ferroviária entre Campinas e São Paulo, além da linha 2 do metrô paulistano.
O presidente Lula destaca a importância desse tipo de intercâmbio com outros países.
Certamente muita gente dessa empresa vai à China fazer curso de aprendizado e aperfeiçoamento. Certamente muitos chineses virão para cá para ajudar o Brasil a ser detentor do conhecimento dessa tecnologia.
E você vai ouvir também o valor das políticas públicas.
Na nossa entrevista do dia, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, fala sobre o lucro social.
Ele apresentou o balanço hoje mostrando que para cada R$1 investido na Conab, outros R$9 retornaram para a sociedade.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O primeiro caça Gripen supersônico produzido no Brasil foi apresentado hoje ao presidente Lula.
A aeronave tem a capacidade de voar a 16 mil metros de altitude, a uma velocidade que pode alcançar os 2.400 quilômetros por hora.
Outros 14 caças também serão montados aqui no país, após transferência de tecnologia de uma empresa sueca.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na sede da Embraer, em Gavião Peixoto, em São Paulo, do lançamento da primeira aeronave supersônica produzida no Brasil. Em parceria com a empresa Saab, da Suécia, o projeto prevê a construção de 15 caças no Brasil, de um total de 36 aeronaves. Francisco Gomes Neto, presidente e diretor executivo da Embraer, destaca a importância da parceria.
Essa cooperação fortaleceu a capacidade industrial e tecnológica do Brasil. Estamos fortemente engajados no sucesso do programa em futuras exportações.
É o caça F-39E Gripen, um marco que insere o país no grupo de nações com capacidade de desenvolver e produzir aeronaves de combate de alta complexidade. Essa parceria envolveu transferência de tecnologia e treinamento de profissionais do setor, para que os brasileiros pudessem agora produzir sua própria aeronave. José Múcio, ministro da Defesa, comemorou o avanço militar brasileiro.
Garante maior capacidade de defesa aérea ao Brasil. Isso permite a possibilidade de transferência de tecnologia, além de maior autonomia logística e de manutenção.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o investimento do Brasil em tecnologia.
Aqui está uma indústria inovadora, e quem domina a tecnologia
domina o futuro. A indústria da defesa é um seguro para a soberania nacional e é a vanguarda do desenvolvimento industrial.
O presidente Lula também acompanhou uma demonstração do carro voador desenvolvido por uma subsidiária da Embraer. O modelo já recebeu mais de 2.900 pedidos de reserva em 13 países. O projeto conta com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com investimento de R$405 milhões. Reportagem, Juliano Justo.
E agora há pouco, o presidente Lula iniciou uma visita ao maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul, o Latam MRO, também em São Carlos, São Paulo.
O centro é responsável por 60% das manutenções programadas da frota do grupo e gera 2 mil empregos.
A visita celebra os 25 anos da unidade e destaca os investimentos da companhia no Brasil, que somam US$4 bilhões no período entre 2023 e 2026.
O CEO da Latam, Jerome Cadier, anunciou a compra de 24 aeronaves da Embraer para reforçar a frota da empresa. O investimento é de R$10 bilhões.
E o presidente Lula também assinou hoje contratos para o desenvolvimento da nova fábrica chinesa que vai produzir trens em Araraquara e deve começar a operar já neste ano.
São mais de R$5 bilhões para melhorar a mobilidade na cidade mais populosa do Brasil.
Os recursos virão de novos financiamentos do BNDES, como os de trens intercidades que ligará São Paulo a Campinas, além da expansão da linha 2 do metrô.
A fábrica de trens chinesa que vai operar em Araraquara, em São Paulo, ocupa as antigas instalações de uma montadora de carros. Enquanto as linhas de produção estão sendo finalizadas, a gigante chinesa CRCC já iniciou as contratações aqui no Brasil. Na fase inicial, serão gerados pelo menos 100 empregos, com a expectativa de aumentar este número. A fábrica deve começar a produzir trens já no segundo semestre. Durante a visita, o presidente Lula destacou a importância da parceria entre Brasil e China para fortalecer a indústria nacional.
É muito importante para o Brasil fazer parceria com países que queiram trazer para o Brasil tecnologias que o Brasil ainda não domina. Porque isso significa que a gente vai ter que ter trabalhadores e trabalhadoras bem formados. Certamente muita gente dessa empresa vai à China fazer curso de aprendizado e aperfeiçoamento. Certamente muitos chineses virão para cá para ajudar o Brasil a ser detentor do conhecimento dessa tecnologia.
E é nessa fábrica chinesa, em Araraquara, que serão produzidos, por exemplo, os trens que ligarão as cidades de São Paulo e Campinas. É o trem Intercidades Eixo Norte, que conta com financiamentos públicos do governo federal. Durante a visita, foram assinados novos contratos do BNDES com o governo do estado de São Paulo, garantindo mais R$3 bilhões para o projeto, financiar R$2,4 bilhões, também via BNDES, para a expansão da linha 2 do metrô de São Paulo, que será ampliada em 8 quilômetros, chegando até o bairro da Penha. O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que são projetos que vão dar mais qualidade de vida à população.
Quando esse governo pensa numa obra como essa, ele está pensando na Dona Maria, está pensando no seu João, de como é que ele vai chegar mais cedo na casa dele, como é que ele vai chegar mais cedo ao trabalho. Em vez de ficar perdendo tempo durante o transporte, ele, na verdade, ele poder estar fazendo um curso, ele poder estar cuidando da família.
Em 2023, o BNDES aprovou o Plano de Investimentos em Mobilidade Urbana do Estado de São Paulo, incluindo a implantação do trem Intercidades Eixo Norte e a aquisição de trens para a linha 2 do metrô de São Paulo. Os projetos integram um novo PAC e somam R$10 bilhões em financiamentos aprovados pelo banco. Reportagem Graziela Mendonça.
Ainda em São Paulo, o presidente Lula participou da inauguração de novas áreas no Hospital da Universidade Federal de São Carlos.
O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento, que hoje alcança cerca de 400 mil habitantes de 6 municípios.
As obras de ampliação contaram com mais de R$25 milhões do novo PAC.
Com a ampliação, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos passa a contar com um setor de hemodiálise, tratamento vital que substitui a função dos rins em pacientes com insuficiência renal. Também foram entregues 32 novos leitos de clínica médica e cirúrgica, 10 leitos de unidade de terapia intensiva, 10 vagas no hospital dia e 2 salas cirúrgicas adicionais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da inauguração desses espaços.
É um dia histórico, porque mais do que a estrutura, mais do que o investimento, são 32 milhões de reais que nós estamos comemorando aqui de equipamentos, de estrutura, de recursos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Significa dizer para essa universidade que agora eles têm um hospital completo para atender o conjunto dos pacientes aqui da região.
Com a entrega das novas áreas, o hospital passará a contar com 135 leitos ao todo, ampliando a capacidade assistencial e suprindo a demanda de uma região que engloba 6 municípios e cerca de 400 mil habitantes. Nesta terça-feira, o presidente Lula visitou as novas instalações e falou sobre a importância de priorizar recursos para áreas como saúde e educação.
Vocês se transformaram no centro de atenção do estudo da medicina no país. Investir em universidade, investir na saúde, investir em educação, não pode estar na rubrica de gasto, tem que estar na rubrica de investimento. O que está acontecendo aqui hoje é o Brasil que vocês precisam continuar sonhando.
Inaugurado em 2005, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos faz parte da EBSER, empresa brasileira de serviços vinculadas ao Ministério da Educação. O ministro da pasta, Camilo Santana, fez um balanço dos investimentos do governo no fortalecimento dessa rede.
São 58 obras importantes em todos os hospitais universitários como essa. Vão chegar a 60 hospitais universitários. São 87 mil trabalhadores hoje da EBSER em todo o país. 9,6 mil leitos e 500 mil cirurgias por ano são realizadas nesses hospitais.
A ampliação do Hospital Universitário de São Carlos foi viabilizada com investimentos que incluem mais de 25 milhões de reais do novo PAC. Reportagem Gabriela Noronha.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apresentou hoje um balanço dos seus programas desde 2023.
A empresa pública é responsável por operacionalizar programas como o de aquisição de alimentos, que compra de pequenos produtores, para fornecer a outros programas públicos, como o de alimentação escolar.
E também é a Conab que faz a formação de estoques públicos para ajudar a regular o preço de alimentos, como o arroz, por exemplo.
No balanço de hoje foram apresentados dados também sobre o retorno que esses programas ofereceram à sociedade.
E quem está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil é o presidente da Conab, Edgar Preto, que vai trazer pra gente esse balanço. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e todos que acompanham a Voz do Brasil. É um privilégio estar com vocês mais uma vez.
Presidente, vamos começar falando então sobre o lucro social que foi apresentado pela Conab hoje. Explica para o nosso ouvinte o que é lucro social e qual foi o resultado da Conab.
Bom, nós apresentamos então hoje o balanço da gestão e junto a gente apresenta, Mariana, o lucro social. O que é isso? É a gente poder mensurar com dados técnicos, acadêmicos, qual o retorno que as políticas públicas que a Conab está desenvolvendo traz para a sociedade. Através desses estudos acadêmicos, que podem ser auditados, são públicos, a gente consegue oferecer qual o retorno para a sociedade brasileira, por exemplo, 1 milhão de cestas de alimentos que a Conab distribuiu em conjunto com o MDS, com o MDA. O que significa um cidadão, uma cidadã, fazer 3 refeições por dia, com todos os nutrientes necessários? Quanto é que o SUS brasileiro economiza com menos remédio, com menos exames, com menos consulta? Conseguimos também nesses dados dizer com números a nossa política de garantia de preços mínimos que você falava, os estoques públicos. Quando a gente compra do agricultor, quando o preço do mercado está baixo, paga um preço melhor para ele, viabiliza esse produtor economicamente, faz o estoque e quando aquele produto subir de preço para o consumidor, a Conab tem essa capacidade de botar esse produto no mercado e equilibrar preços para os consumidores. O que isso significa de economia para a sociedade? Outro programa nosso que é o ProVB, aonde a gente compra o milho quando o preço está baixo, paga um preço melhor para o agricultor, e quando o preço do milho subir para o pequeno criador, a gente vende esse milho com 30% a menos do que o mercado está vendendo.
Lembrando só para a gente explicar aqui para o ouvinte, né, presidente? O ProVB é o programa de venda de balcão, né? Em que
exatamente.
O pequeno produtor de carne, por exemplo, de suíno, pode comprar o milho por esse preço regulado da Conab.
Exatamente. Né? Ele compra em pequenas quantidades, e esse milho, que é a principal ração para proteína animal, ele se reverte em carne, em leite, em ovos, mais barato para os consumidores. Então, dá para precificar. Quanto é que é o retorno dessa política? E o lucro social que nós apresentamos hoje, primeira vez em 35 anos que a Conab conseguiu apresentar, é que de cada real que o Tesouro da União investe na Conab, a Conab traz de retorno R$ 8,78. Em cima desses números, nós apresentamos então que o lucro social de uma empresa 100% pública, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, em 2025, foi de 18,4 bilhões de reais. Ou seja, nós conseguimos fazer com que a Conab cumprisse com a sua verdadeira missão, que é garantir o abastecimento, e nós mostramos também que o que é público, bem administrado, bem gerado, ele dá lucro para a sociedade.
Presidente, quais são os programas da Conab que mais geram esse lucro social?
Um deles é o PA, que é o nosso carro-chefe, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Nós já chegamos ao longo de 23 até aqui, com valor já pago ou estão empenhados, R$ 1,8 bilhão. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, nós conseguimos organizar uma rede de cooperativas e associações que hoje chegou a 5.730 entidades como essas. Essas cooperativas e associações da agricultura familiar, indígenas, quilombolas, pescadores, ativistas, ribeirinhos, eles mobilizam 133 mil famílias do campo que estão organizados, produzindo e vendendo a um preço melhor para essas compras públicas. E a Conab distribui nas escolas, nas creches, nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, vai para a rede socioassistencial dos municípios ou também em forma de cesta de alimentos nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Com isso, a gente atua em duas linhas, viabilizando o agricultor familiar que produz comida boa e garante que para os consumidores ou para quem precisa, quem está em situação de vulnerabilidade, podem se alimentar 3 vezes por dia, porque comida boa é também sinônimo de saúde, né?
Agora, o senhor falou aí dos 18 bilhões, né, que a Conab trouxe em lucro social para o país. Agora, existe uma coisa que não dá muito para ser mensurada diretamente em valor, assim, mas que é o impacto desses programas no preço dos alimentos, né, na inflação, para as pessoas, principalmente as famílias de baixa renda, que são mais impactadas pelo preço da comida, né?
Exatamente, Mariana. Tu sabes que o presidente Lula tem uma disposição, sempre cuida com muita atenção, é a questão da alimentação. Tiramos o Brasil do mapa da fome, e esse também é um custo social, que a Conab participou diretamente. Mas ele também quer garantir para o povo brasileiro que os produtos básicos estejam com preço justo, um preço acessível. Feijão, arroz. E é isso que nós conseguimos garantir. Quando a gente oferece crédito, quando volta o plano safra da agricultura familiar, um juro subsidiado mais barato para quem optar em produzir para o nosso mercado interno, a gente tem esse retorno. Além da super safra que a Conab está prevendo de novo para este ano, nós tivemos um aumento muito grande de produtos que é para o nosso mercado interno. E é exatamente isso. Quando a gente faz uma política pública que mantém o agricultor no campo estimulado a continuar produzindo e abastecendo o nosso país, a gente tem uma oferta maior e lá na ponta, o consumidor, ao entrar no supermercado, ele vai encontrar, como nós falamos aqui, o arroz e o feijão com um preço muito mais barato que estava antes de 2023. E é essas conquistas que nós conseguimos apresentar e mensurar. Qual é o lucro social? O que a Conab, uma empresa 100% pública, eu tive a honra de presidir até hoje, estou saindo da Conab exatamente hoje, consegue oferecer de bom, de vantagem, de lucro para o nosso povo brasileiro?
Muito bem, nós conversamos com Edgar Preto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, Luciano.
Mais uma iniciativa para prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.
Inaugurado hoje o Centro Integrado Mulher Segura, que vai reunir dados e produzir inteligência para fortalecer a atuação dos órgãos de segurança pública e a rede de proteção.
Com isso, será possível oferecer respostas mais rápidas e eficazes diante de situações de risco.
A iniciativa integra o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado em fevereiro deste ano pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
O Centro Integrado Mulher Segura nasce como uma estrutura nacional de inteligência. A proposta é reunir dados, cruzar informações e antecipar situações de risco. O sistema conecta forças de segurança, o sistema de justiça e a rede de proteção. Com o Centro Integrado, será possível, por exemplo, identificar padrões de violência, monitorar casos e agir com mais rapidez na proteção das vítimas. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, será possível qualificar os dados recebidos de todo o Brasil.
Esse centro vai incrementar em muito a eficiência do combate ao feminicídio, vai possibilitar que tenhamos ações estratégicas muito bem dirigidas e vai possibilitar também que todos os estados atuem em rede com o governo federal.
A criação do centro ocorre em meio a uma mobilização nacional contra o crime. Operações policiais recentes resultaram na prisão de mais de 5 mil suspeitos de violência contra a mulher em todo o país. Em 2025, cerca de 4 mulheres foram assassinadas por dia, o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. Além da repressão, o foco do novo centro é a prevenção. A unidade, que fica em Brasília, vai apoiar campanhas educativas, monitorar o cumprimento de medidas protetivas e fortalecer o atendimento às vítimas em conjunto com serviços como o Ligue 180, destacou Márcia Lopes, ministra das Mulheres.
O Estado tem que dar segurança em tudo o que faz. Este centro, junto com o Ligue 180, vai encaminhar dessa forma para que o Brasil conheça os dados, os números e acompanhe isso.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou que o centro faz parte do Pacto contra o Feminicídio, firmado em fevereiro deste ano.
É esse centro de monitoramento que vai facilitar a integração das polícias, das forças de segurança, para a gente poder não deixar acontecer o feminicídio.
O Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio reúne os poderes executivo, legislativo e judiciário para ampliar a proteção às vítimas e reforçar a responsabilização dos criminosos. Reportagem Pablo Mudim.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Representantes de caminhoneiros foram recebidos hoje no Palácio do Planalto pelo ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos.
Eles discutiram a implementação da medida provisória que exige e fiscaliza o piso mínimo do frete.
A MP prevê punições rigorosas, com multas de até 10 milhões de reais.
O ministro Guilherme Boulos destacou o reforço da fiscalização e o rigor das punições.
Com a medida provisória que o presidente Lula editou na semana passada, o que vai acontecer é que a empresa que descumprir o piso do frete, ela será punida, inclusive em caso de reincidência, a partir de um certo valor, com a regulamentação que foi publicada hoje em Diário Oficial da NTT, podendo perder o seu registro de operação.
Com a regulamentação, passa a ser obrigatório o uso do código identificador da operação de transporte, que impede fretes abaixo do piso mínimo.
Na prática, operações fora do piso mínimo são bloqueadas automaticamente e não chegam à estrada, o que muda o comportamento do mercado e evita irregularidades antes mesmo de acontecerem.
O piso é o valor base obrigatório para o transporte rodoviário de cargas.
Ele influencia a renda do caminhoneiro, o planejamento das transportadoras, a logística das empresas e, no fim da cadeia, o preço que chega ao consumidor.
Ou seja, há um desequilíbrio quando o valor não acompanha os custos reais da operação.
De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, foi aberta uma mesa de diálogo com os profissionais e não haverá paralisação.
Luciano Santos, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Santos e São Paulo, destacou que o piso do frete traz dignidade aos trabalhadores.
O passo mais importante é o piso mínimo de frete ser seguido, é a empresa não burlar o sistema, não respeitar o caminhoneiro, porque o piso mínimo, ao ver de todos os sindicatos e de todos os caminhoneiros do Brasil autônomos, é vida, salva vidas, é qualidade de vida. Então, a gente vai lutar por isso, a nossa luta agora vai ser no Congresso Nacional.
O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, também disse que há determinação do presidente Lula de intensificar a fiscalização contra a especulação econômica com o preço dos combustíveis.
Os caminhoneiros não podem pagar o preço da irresponsabilidade e da ganância dessas distribuidoras que estão aumentando o preço artificialmente, mesmo com a isenção do PIS/COFINS pelo presidente Lula.
Foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o programa Pé de Meia, voltado a estudantes do ensino médio da rede pública. A iniciativa oferece incentivo financeiro para reduzir a evasão escolar. A fiscalização identificou problemas no acompanhamento dos beneficiários e nos mecanismos de monitoramento. Apesar das falhas, o Pé de Meia foi considerado efetivo. O ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zimler, apresentou as conclusões da auditoria durante a sessão plenária.
Do ponto de vista global e macroscópico, o programa Pé de Meia se saiu bem na nossa lupa em termos de legalidade, mesmo no âmbito da efetividade. Há, entretanto, ajustes que podem e devem ser feitos no sentido da melhoria desse programa.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF aprova tese que unifica teto salarial e extingue pagamentos extras para magistratura e Ministério Público.
TSE torna inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
STJ decide que, em investigação de paternidade, ônus da prova é bipartido.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal equiparou o sistema remuneratório da magistratura e do Ministério Público.
A decisão estabeleceu limites para verbas extras, acabou com auxílios criados por decisões administrativas e determinou transparência total na folha de pagamento.
O principal ponto da tese é o escalonamento das verbas que podem ser pagas acima do subsídio mensal.
O Supremo definiu que a soma de todas as vantagens não pode exceder 70% do valor do teto. Esse limite foi dividido em dois blocos de 35%.
O primeiro bloco por antiguidade, parcela de valorização por tempo na carreira, 5% a cada 5 anos, limitada ao teto de 35 anos de exercício.
E o segundo bloco por verbas indenizatórias, soma de diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, com marca de difícil provimento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição.
O TSE tornou inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
A decisão foi tomada na sessão de ontem. Estevam Furtado.
Por 5-2, o TSE declarou Cláudio Castro inelegível. A maioria dos ministros entendeu que o ex-governador praticou abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e capacitação ilícita de recursos nas eleições gerais de 2022. Por unanimidade, os ministros negaram provimento aos recursos apresentados e, por maioria, deram parcial provimento aos recursos do Ministério Público Eleitoral.
Justiça condena governador do Amapá por propaganda antecipada.
Decisão atende a pedidos do Ministério Público Eleitoral. Vanessa Pereira.
A decisão da Justiça Eleitoral reconhece que o slogan da campanha do atual governador do Amapá, Clécio Luiz, do União Brasil, foi utilizado como estratégia para promover o candidato nas eleições deste ano, pois não possui caráter educativo ou informativo. De acordo com as investigações, o candidato usou a frase, abre aspas, eu visto a camisa do Amapá, fecha aspas, em totens, cartazes e até na realização de um evento com distribuição de brindes personalizados com os dizeres. A justiça determinou a interrupção imediata da campanha, além da retirada de todos os materiais em até 5 dias, sob pena de multa diária. O governador também foi multado em R$100 mil.
STJ decide que, em ação de paternidade, é possível a distribuição do ônus da prova às partes do processo.
O ônus da prova é a obrigação de se comprovar determinado fato discutido judicialmente. Fátima Uchoa.
Um homem ajuizou ação de investigação de paternidade 20 anos após a morte do suposto pai e o exame de DNA foi feito com material genético de 2 irmãos vivos do falecido, com resultado de mais de 95% de possibilidade positiva. As instâncias originárias julgaram a ação procedente. No STJ, a relatora na 3ª turma, ministra Nancy Andrighi, apontou que nessas ações o ônus da prova é bipartido, ou seja, cabe ao autor demonstrar que é filho de quem diz ser, enquanto a outra parte cabe demonstrar o contrário. E nesse caso, a parte ré teve oportunidade de produzir a contraprova do exame de DNA, mas não se comprometeu a custeá-la.
TST altera jurisprudência e decide que gestantes com contratos temporários passam a ter direito à estabilidade.
Ainda será definido a partir de quando essa medida passará a valer e se os efeitos serão retroativos ou futuros. Renata Gorga.
A saúde da pessoa gestante e do bebê que está sendo gerado, bem como o interesse coletivo, foram considerados para que a mudança ocorresse. A decisão foi tomada pela maioria do Tribunal Pleno do TST, que é composto por todos os ministros e ministras da Corte. A alteração segue o mesmo entendimento do STF, que em 2023 havia determinado que gestantes têm direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime de contratação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o novo Plano Nacional de Educação com monitoramento e fiscalização a cada 2 anos.
Senado aprova crime de violência vicária quando o agressor atinge pessoa próxima da vítima.
Avança projeto que impede cortes de luz ou água por falta de pagamento em casos de calamidade pública.
Boa noite.
Boa noite.
Atingir quem a vítima mais ama pode provocar dor extrema. Essa é a violência vicária. E o Senado aprovou um projeto que passa a reconhecer essa prática como forma de violência doméstica, com punição mais dura. Nesse caso, o homicídio vira crime qualificado e hediondo.
O agressor usa filhos, familiares ou pessoas próximas como instrumento de sofrimento e controle psicológico, podendo chegar ao assassinato. Por estar ligada à violência de gênero, a medida passa a integrar a Lei Maria da Penha. O texto seguiu para a sanção presidencial. A reportagem é de Alexandre Campos.
Pelo texto, a pena para quem for condenado pela prática de vicaricídio será de 20 a 40 anos. Esse tempo poderá ser aumentado caso o crime seja cometido na frente da pessoa em que se quer causar sofrimento, contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência, ou em descumprimento de medida protetiva de urgência. Relatora do projeto, a senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, classificou como cruel o ato de se usar pessoas próximas da mulher para gerar nela sofrimento psíquico.
Parece que a nossa sociedade está doente. Ela está agindo com crueldade, em demasia, usando seus filhos para ferir o seu companheiro, sua companheira. É de uma brutalidade, de uma crueldade que eu não consigo dimensionar, de verdade. Mas agora, pelo menos, criou-se um tipo penal específico que não vai ser desqualificado. Não é mais um homicídio qualificado, será um vicaricídio.
Durante a discussão em plenário, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lamentou que haja uma omissão legal quando são as mulheres as autoras desse tipo de crime. Ao lembrar que elas são as principais vítimas de vicaricídio, Margarete Busetti afirmou que será favorável a eventual projeto que puna as mulheres que cometerem esse tipo de crime. O texto segue para a sanção presidencial.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que endurece penas para crimes contra a dignidade sexual, que podem chegar a até 40 anos de prisão. A proposta altera o Código Penal em casos de estupro, estupro de vulnerável e importunação.
A autora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, destacou o aumento da punição para estupro seguido de morte, que passa a ter pena máxima de até 40 anos. O texto também eleva a pena básica de estupro e prevê agravantes, como quando o crime ocorre em transporte público ou é cometido por alguém próximo da vítima. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Também avançou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira.
O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher é um banco de dados com o nome, CPF, filiação, fotografia, impressões digitais e endereço residencial do agressor. Também estará no cadastro o